vamos abrir a palavra de Deus no texto que se encontra no livro de Provérbios. Literatura sapiencial, literatura para a vida. Você que está adquirindo conhecimento, buscando conhecimento, batalhando por isso. Você que fez a escolha certa de não andar com o caminho dos ímpios, dos loucos, daqueles que há falsa impressão de bem-estar, logo lhes rouba a cena, a situação e transtorna tudo. Mas você que realmente viu que para a sua vida o temor do Senhor é o princípio do saber, nós vamos ler nesta noite o capítulo 24 e nós vamos ver o versículo 11. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 11. E eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre por que filhos de crentes se perdem. Porque filhos de crentes se perdem. Provérbios, capítulo 24, no seu versículo 11, a palavra de Deus nos diz: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Amado Senhor e Deus, a sua palavra está aberta mais uma vez. Já tivemos palavras nesta noite de conforto, de consolo, de sábia informação sobre quem é Deus e a sua soberania. E agora, neste lugar, eu quero pedir que com a cabeça realmente marcada por esses pensamentos maravilhosos sobre Deus, os nossos corações também estejam aquecidos por isso, por este amor, por tantas informações que nos levam a render graças ao Senhor, mas que também os nossos braços e os nossos pés se convertam em ações de busca nesta noite. É o que eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Nós temos aqui uma pequena animação e este é o dia a dia na lida, nas ruas da vida, como nós estamos vendo. Os bairros, as esquinas, os becos, muitos deles sem saída, mas as pessoas nas cidades, as pessoas com as quais nós convivemos, elas estão caminhando. E enquanto elas estão caminhando, elas estão procurando ser felizes, elas estão procurando ser alguém na vida. E essas pessoas, muitas delas, estão andando, baseando sua vida, seus sentimentos, suas decisões, seus projetos, claro, em algum tipo de religiosidade. Nós vivemos num país considerado o maior país cristão do mundo, ou pelo católico do mundo, e um dos maiores países cristãos do mundo. Então as pessoas se baseiam numa religiosidade, e eles até expressam isso. Vocês podem ver através dos adesivos nos carros, através dos colos das moças e dos rapazes, trazendo alguma expressão ou manifestação através de um crucifixo ou de uma outra imagem qualquer. Nós podemos ver isso também através das camisas que as pessoas estampam. Há uma religiosidade nas nossas ruas. Mas também pessoas ainda tentam ser cidadãs, pessoas ainda tentam se esforçar, fazer o máximo. E daí vem também as ONGs, e as pessoas estão procurando melhorar a situação social e resgatar a dignidade social de uma nação e de um povo. Existe muita gente com boa conduta, de índole de boa conduta. Pessoas que são, de fato, não expressam qualquer religiosidade ou tão somente um tradicionalismo. Tem os ateus até, mas muitos deles são pessoas que procuram partir de um pressuposto de que têm dignidade, de que devem respeitar, de que devem honrar ao próximo, e assim eles agem por boa conduta também. Pessoas estão trafegando nas ruas da vida, buscando mais educação, mais informação, procurando melhorar sua formação ou intelectual, também formação de trabalho. Pessoas estão recorrendo à psicologia, buscando ajuda na psicologia para enfrentarem suas lutas, seus conflitos. E assim a humanidade vai passando na porta da gente. E assim as pessoas vão passando nos bairros da gente, na frente das nossas igrejas. São pessoas que estão indo para a faculdade, para o trabalho, para a escola e assim por diante. Mas também tem um grupo de pessoas, talvez a maioria aqui se encaixe dentro desse grupo, um grupo que foi nascido na igreja, por assim dizer. Desde pequeno, gente que mamou ao som de "Tu és fiel, Senhor", não é? Então, gente que nasceu na igreja, por assim dizer. Algumas pessoas dizem, olha, eu nasci na igreja, pastor, eu nasci num hospital e não sou médico. Então também gente que nasce na igreja não quer dizer que é cristão, que segue a Cristo. Mas gente que tem pelo menos, além dessas informações que já vimos, ainda a informação da fé, dos conceitos, do princípio do cristianismo. E desde cedo, estes aprenderam as histórias da Bíblia. Aprenderam sobre Davi, aprenderam sobre Elias, aprenderam sobre a criação do mundo, dominaram essas histórias da Bíblia e são até capazes de, tanto que receberam na escola bíblica dominical, nas escolas bíblicas de férias, nos acampamentos frequentados, de contar essas histórias realmente com grande fidelidade àquelas outras pessoas. Eu sei da história de Davi, eu sei da história de Sansão, conseguem recitar salmos inteiros até. E são esses que estão caminhando também, buscando felicidade neste mundo, buscando ser alguém na vida. Existem aqueles que um dia nasceram em famílias evangélicas, nasceram na igreja, por assim dizer, desde pequenininho, frequentando o berçário das igrejas. Estes também aprenderam as histórias da Bíblia, aprenderam, decoraram salmos, mas teve um dia marcante em suas vidas quando eles nasceram de novo. Quando eles tiveram um encontro redentor com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há uma diferença muito grande entre nascer na igreja e nascer de novo. Tem muita gente que nasceu na igreja. Tem muita gente que pensa que é crente. A pessoa que me levou a Cristo dizia algo que eu gostava muito de realmente ouvir. Porque aquilo tinha a ver com a minha história. Eu era um desses que nasceu na igreja, nasceu numa família evangélica, mas que ainda não tinha nascido de novo. E um dia Jorge Tais chegou para mim e disse, olha, Jader, muitas vezes filho de crente, cretim não é. E eu me senti assim. E eu era assim. Mas teve um dia de uma Páscoa de 1978, quando a verdade do céu raiou na minha mente. Quando me vi, quando me examinei, quando me senti pecador, quando me senti condenado, merecedor do inferno, mas quando eu pude sentir no meu coração a paz com Deus, porque Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do Seu amor. E hoje eu tenho a redenção, e hoje eu tenho o perdão dos pecados, e hoje eu tenho a comunhão, e hoje eu vou para o céu com você. Nós vamos glorificar este grande Deus, nós vamos louvá-lo por toda a eternidade, porque um dia a cruz foi levantada. E um dia, pessoas tiveram o privilégio de nascer de novo por causa de Jesus Cristo. Mas algumas pessoas não sabem aonde estão. Algumas pessoas ainda estão procurando. Algumas pessoas ainda estão buscando. E muitas dessas pessoas podem ter se decepcionado com essas vias de rodagens dessas avenidas da vida. Talvez se decepcionaram com a religiosidade. E religiosidade decepciona mais cedo ou mais tarde. E as pessoas estão trocando de religião como se troca de camisa. Talvez se decepcionaram com o sistema que aí está. Tentam ser bons cidadãos, mas veem que as coisas não estão indo bem. E eles desistem de uma cidadania, de marcar um país, de melhorar um país. Alguns estão realmente negociando as suas condutas. A moral realmente está sendo jogada de um lado para o outro. Às vezes se tem boa conduta aqui, mas não se tem bons pensamentos aqui. Não se toma boas atitudes acolá. Pessoas estão decepcionadas com a educação. Eu estudei tanto, eu batalhei tanto, eu tenho dois cursos para ganhar isto. Enquanto alguém vem, dá um golpe e leva infinitamente mais do que eu poderia imaginar. Ou então eu estudo, me formo e alguém se torna jogador de futebol e vai ganhar milhões vendendo Rexona e eu não vou ganhar nada. Ou então você se esforça, trabalha, batalha por uma formação profissional, você faz pós-graduação e vem uma modelo magérrima e vai ganhar o dinheiro que você nunca ganhou, visitar os hotéis que você nunca vai visitar e estar nas capas de revista, que você não vai nem estar nos classificados do Diário de Pernambuco. E assim você fica um tanto frustrado. Você diz, será que vale a pena tudo isso? E esses estão à margem dos desvios. E vocês lembram de Provérbios capítulo 1, versículo número 22, que há este desvio, há a iminência do desvio, há a possibilidade do desvio. Mas também tem aqueles que um dia frequentaram a igreja. Tem um dia esses que cresceram ouvindo as histórias bíblicas, mas também se decepcionaram, se frustraram. Procuraram dentro de si e nada encontraram. Procuraram nos outros. E esses estão à margem, e esses já estão tomando desvios. E é tão triste quando um filho de crente se desvia. Eu trabalhei na FEBEM em São Paulo. Naquela FEBEM que quando vocês veem na televisão, a coisa é muito feia, vocês veem na televisão, eu vi aquilo de dentro, de perto. E eu fiquei impressionado porque eu fui trabalhar com aqueles garotos que tinham 16, 17, 18, muitos deles de alta periculosidade. E eu então tinha que dar recreação esportiva para aqueles garotos, cerca de 600 garotos, num dos pavilhões que ele era chamado de o caldeirão do diabo, porque fervia a coisa ali dentro. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu ia ver a lista de chamada do pelotão que eu ia tirar para a prática de esportes, que eu estava lá vendo Amós, Obadias, Ezequiel, Joel, os profetas menores todos lá. Malalael, presente. E eu dizia, vem cá, depois eu quero ter uma conversa com vocês. Todos eles filhos de crentes. Todos eles que quando eu começava a recitar um salmo, eles diziam. E era impressionante, eu podia ter uma igreja dentro da FEBEM, só não podia recolher ofertas e dízimos porque não chegaria. Mas eu tinha uma igreja lá dentro. E eu conversava com esses. Mas eram os mais revoltados e eram os mais perigosos. Uma amiga minha em São José dos Campos, Beth, ela estava trabalhando com a classe de adolescentes e ela queria mostrar para os seus adolescentes que a vida lá fora não é esta que se imagina, que se pensa, que se pinta, que os mega shows mostram. Gente feliz, se divertindo e etc e tal. Ele então começou a frequentar os hospitais às sextas-feiras à noite e sábado à noite. Para mostrar que numa cidade como em São José dos Campos, numa sexta-feira à noite ou num sábado à noite, a entrada de número de jovens, já até mesmo até para a UTI, não diminuía e aumentava. E ela pegava aquelas estatísticas e no outro domingo ela mostrava para os seus alunos. Está vendo, gente? Isso é diversão. Isso é ser feliz. Isso é realmente você se sentir realizado. E um dia então ela foi à delegacia. E ela foi à delegacia seguindo o seu curso, como ela gostaria de informar para os adolescentes. E o delegado a recebeu. E ela disse, olha, seu delegado, eu sou professora de escola bíblica dominical e eu estou procurando mostrar para os meus alunos o que acontece numa cidade do porte de São José dos Campos num final de semana. E aquele delegado ficou muito bravo com ela. Quer dizer que a senhora é crente? Sou. Quer dizer que a senhora é professora de escola bíblica dominical? Sou. E aquele delegado disse para ela, pois então volte lá, a senhora e os pastores e ensinem direito. Aqueles com quem a polícia tinha confronto em São José dos Campos, os que atiravam para matar, a maioria eram desses filhos de crentes. Filho de crente quando vai para o mundo, ele entra de cabeça e ele é capaz de promover coisas perigosíssimas. A pergunta que eu faço nessa noite, que gostaria de basear a minha mensagem nessa noite é: por que os filhos de crentes se desviam? Por que esses meninos e meninas privilegiados, porque já nasceram ouvindo, já nasceram participando de escola bíblica dominical, já nasceram participando de encontros, de acampamentos, de clubes bíblicos, por que esses que receberam tantas informações, por que filhos de crentes se desviam? E todos nós conhecemos pelo menos uma história, conhecemos três histórias, conhecemos cinco histórias, conhecemos várias histórias de filhos de crentes que um dia estiveram conosco nas classes de escola dominical, de juniores, mas que hoje não estão mais. E que hoje se revoltam sequer de ouvir o nome igreja ou escola bíblica dominical. Pessoas que se você disser, vamos orar, eles pedem para que você não ore. Pessoas que estão com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva da Bíblia e não querem nada de fato com o que se relacione com a palavra de Deus. Por que filhos de crentes se desviam? Aqueles que são nascidos na igreja podem se desviar. Mas também aqueles que são nascidos de novo podem se desviar. Por favor, não estou pregando aqui, jamais me passaria pela cabeça dizer que crente perde a salvação. Que quem nasceu de novo perde a salvação por seus atos. Eu não estou pregando nada disso nessa noite. Eu creio que uma vez salvo, uma vez resgatado, por quem Cristo morreu, por suas ovelhas, essas estão eternamente salvas e garantidas. Mas quem nasceu de novo pode pecar, você peca. Quem nasceu de novo pode cair. Quem nasceu de novo pode se desviar. Quem nasceu de novo pode correr esses riscos, sim. Os nascidos na igreja, eles podem se desviar, e quando eles alcançam uma idade de 13, 14 anos, eles não querem ir mais à igreja, e eles se desviam mesmo, e não vêm mais porque eles são de natureza pecaminosa. Eles também podem ir para o mundo por curiosidade. Os pais prenderam tanto, os pais seguraram tanto, que aquilo foi incentivando um combustível da curiosidade, e quando chegou uma certa idade, aqueles que um dia foram criados na igreja disseram: não, eu quero ir para o mundo, eu tenho curiosidade de experimentar tal bebida, eu tenho curiosidade de andar com tal turma, eu tenho curiosidade de fazer isso, de viver isso. O meu alvo e projeto de vida é chegar em casa embriagado, eu quero realmente fazer isso para ver como é. E existe essa curiosidade, mas também existe a ilusão. Como a nossa irmã hoje falou, a questão hollywoodiana. E esses momentos todos, os mega shows, e quando mostra aquela plateia toda vibrando, delirando, aquele garoto diz: eu também devia estar ali, ali é o meu lugar. E aí ele recebe toda uma carga de informação. Informação capilar também, não tem nada a ver com cabelo, é a informação lateral dos seus colegas de escola, que quando chega na segunda-feira, contam as suas aventuras, contam cada coisa mirabolante, que eles ficam realmente achando que aquilo é que é vida, e eles, iludidos, querem praticar aquilo. E quando eles vão para o mundo, eles praticam o mesmo, e eles praticam com intensidade. Aqueles que são nascidos na igreja, muitas vezes eles vão para o mundo por teimosia mesmo, por birra mesmo, por rebeldia mesmo. Eles tiveram orientação, eles tiveram acompanhamento, eles não foram forçados a ir à igreja como muitos foram. Pelo contrário, foram incentivados, tiveram amor, tiveram carinho. Mas o coração do homem é enganoso, o coração do homem é corrupto. O coração do jovem também o é, o coração do adolescente também o é. E chega um momento em que ele se rebela e, por teimosia, ele quer ir para o mundo. E ele quer desafiar os pais. E ele quer fazer com que os seus pais sofram até. Eles vão para o mundo por autocomiseração, do tipo: ah, eu mereço. Ah, vida cristã é isso, é só cantar, é só estar aqui. Não, eu mereço mais, eu mereço ser feliz, eu mereço a alegria. E por uma certa autocomiseração, estes também estão achando que eles vão buscar lá fora uma autossatisfação. Filhos de crentes nascidos na igreja, eles vêm com os seus argumentos débeis, mas eles mesmos dizem: eu acho que não tem nada de mais isso, eu acho que não tem nada de mais aquilo. E quanto mais eles entram no mundo, mais eles se valem desses argumentos, em que eles não têm argumentos. O único argumento é: sei lá, entende? E você não entende nada. Mas eles tentam justificar o injustificável, rasos nas suas colocações, não tendo motivo. Mas mesmo assim, eles vêm com os seus argumentos débeis e começam a dizer: eu não vejo nada demais ir à balada, eu não vejo nada demais estar naquele local, eu não vejo nada demais estar participando de tudo isso, eu não vejo nada demais nisso e naquilo outro. Filhos de crentes nascidos na igreja se perdem porque não são crentes, são no máximo o que são: filhos de crentes. Ninguém nasce crente. Você não nasceu crente, assim como eu não nasci médico por ter nascido num hospital. Ninguém nasce crente. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Mas e aqueles que são nascidos de novo? Aqueles que um dia tiveram um encontro com Cristo? Aqueles que um dia realmente reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Aqueles que realmente tiveram comunhão com o Senhor, que sabem agora os princípios e valores de Deus, que têm o Espírito Santo dentro de si? Aqueles até que tiveram momentos maravilhosos, lideraram departamentos na igreja até. Você conhece desses, eu conheço desses. Gente que um dia foi uma bênção, na nossa maneira de dizer e de se referir a alguém que está participando e atuando ativamente e em prol do próximo, do seu irmão dentro da igreja. E o que dizer desses que um dia também se afastaram, se desviaram? Porque os nascidos de novo podem se desviar, porque também eles são de natureza pecaminosa. O Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. Paulo dizia que realmente ele tinha uma luta grande dentro de si. Ele sabia o que era certo, o que era errado, queria realmente dominá-lo. Paulo dizia: miserável homem que eu sou. Nós temos uma natureza pecaminosa. O pecado está diante de ti, a ti convém, compete dominá-lo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Procura apresentar-te perante Deus como obreiro aprovado, que você tem responsabilidade e você tem. Cuidado com o seu coração. sobre tudo o que você deve guardar, nos diz Provérbios, você deve guardar o seu coração. Nós temos a natureza pecaminosa, um dia sem comunhão com Deus, um dia sem oração ao Senhor, buscando o seu socorro, clamando por sua dependência. Ó Deus, eu dependo do Senhor. Um dia sem você realmente reconhecer o seu potencial de pecado e o pecador que você é, e você está na zona de risco, na zona de tiro. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. E o pecado, uma vez concebido, vem toda aquela sequência que Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14 lhe informa. Vai gerar a morte. E muitas vezes pode começar a gerar ali a falência da sua vida devocional. O pecado poderá lhe conduzir a uma falência na vida de oração e você nem orará mais. E de repente o pecado conquistou um espaço na sua vida, nos seus pensamentos. Os seus desejos agora estão em ebulição. Um crente nascido de novo, ele pode se desviar se ele não se cuida. E a sua natureza pecaminosa, porque ele ainda é pecador, o coloca sempre numa situação perigosa para que ele tropece. Ele também pode cair, ele também pode se desviar por curiosidade. Um nascido de novo também pode se iludir. Ele está nesse mundo. Um nascido de novo também pode ter um arrobo de teimosia. Um nascido de novo também pode ser teimoso. Pode se achar até autossuficiente. E nessa autossuficiência, não, eu sei o que estou fazendo. Não, eu sei em quem tenho crido. Mas não passa da boca para fora. Ele pode, de fato, cair. Ele pode até querer chamar a atenção para si, imitar um estilo de vida do mundo. Imitar um estilo de aparência mundana que os outros vivem. E sem perceber, daqui a pouco ele vai se afastando, e ele poderá estar até comungando das ideias desses. Um nascido de novo pode sentir-se: ah, eu mereço. Ah, mas olha, só eu que levo as coisas nessa mocidade. Ah, só eu que realmente estou levando a mocidade nas costas. Ah, eu mereço um descanso. Eu mereço realmente ficar em casa no domingo de manhã para descansar, porque olha, eu estou tão cansado. Eu vou. E você agindo dessa maneira, você realmente poderá estar enfraquecendo áreas importantes da sua vida. Um nascido de novo também pode entrar por argumentos débeis. Eu acho que não tem nada demais. Eu acho que isso é a sua opinião. Ah, isso é radicalismo da sua parte. E você começa agora a querer negociar princípios e valores da palavra de Deus. Também pode acontecer com você, moça. Também pode acontecer comigo. Mas um filho de crente, que nasceu de novo, que conhece ao Senhor Jesus Cristo, ele pode se desviar porque ele pode ser tentado. E em sendo tentado, e em cedendo à tentação, e em caindo em tentação, eles são capazes de pecar. Cuidado com o tentador. Na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, ele diz: mais livrai-nos do mal, como está na nossa Bíblia, mas no texto original está dizendo: mais livrai-nos do maligno. E ele chega, e ele se aproxima. Não desmarque o texto de Provérbios. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo foi tentado, você também o é, você é assediado. Não desmarque o texto de Provérbios, mas vá comigo agora para Lucas, no capítulo 4. E você vai ver que de fato houve tentação na história. Eu vou precisar de água, se alguém puder providenciar, eu agradeço. Houve a tentação. O Senhor Jesus Cristo estava com fome. O inimigo foi em cima do Senhor naquele momento. O inimigo até quis deturpar as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo rebate a tentação com as Escrituras Sagradas. O inimigo vem sempre. O inimigo não descansa. O inimigo colocou os olhos sobre você e o inimigo lhe estuda para que o inimigo realmente veja qual é a situação propícia para ele se aproximar de novo e para ver se você cai. Lucas capítulo 4, versículo 13, nos diz a palavra de Deus que passadas foram as tentações de toda sorte e apartou-se dele o diabo. E como está escrito na sua Bíblia? Até momento oportuno. Até momento oportuno para o diabo. Crentes podem se desviar. Crentes podem realmente, nesse aspecto, cair em pecados. Podem praticar pecados. Porque eles podem ser tentados. E a sua natureza pecaminosa, não cuidada, poderá colaborar para isso. Agora, a pergunta se aprofunda um pouco mais. Agora, A pergunta ganha uma dimensão mais intensa e eu chamo a sua reflexão e eu rogo por sua oração por estes. Porque filhos de crentes se perdem. O texto lido de Provérbios diz: livra o que estão sendo levados para a morte. Não é brincadeira. A situação não é fácil. Aonde esses meninos e meninas estão indo parar? É situação de morte, é situação de risco de vida, é situação de integridade física no fio da navalha, é situação de linha de tiro, é situação realmente de se entrar num vício e de sofrer anos e anos e até vir a morrer por causa de um vício desse. Como numa noite ou numa madrugada em São José dos Campos, tive que acudir uma ovelha minha, que nascida na igreja, teve até a oportunidade de nascer de novo, mas depois caiu, foi para as drogas, contaminou-se com a AIDS. E eu tive que dar assistência às 2 da madrugada, e dali ele morreu. Mas tem muitos deles que se perdem nas ruas da vida. Tem muitos deles que se perdem na prostituição da vida. Tem muitos deles que enveredam no homossexualismo. Por que pais perdem os seus filhos? E por que filhos de crentes se perdem? Em primeiro lugar, filhos de crentes se perdem porque muita gente na igreja pensa que eles são crentes. Estão ali, cantam como crentes, vivem como crentes, falam como crentes. O seu resultado é que ele é crente. Meu querido, minha querida, seria um exercício muito bom se você é professor de escola dominical. Você pedir razão da esperança que esses têm. Porque as crianças também podem fazê-lo. As crianças podem dizer em quem tem crido. Talvez não consigam dizer um tratado teológico, se você esperasse. Mas as crianças poderão dizer: eu vou para o céu porque Jesus Cristo morreu por mim, pecadora, pecador. Eu vou para o céu porque eu creio em Cristo. Um dos cânticos americanos tão bonitos que as crianças americanas cantam é: diz a Bíblia que Jesus tem por mim tão grande amor. E as crianças são instruídas nisso. E se você realmente instruir a sua classe de crianças, mas seria bom você pastorear o coração dos seus alunos. Não pense que porque eles vêm domingo após domingo eles são crentes. Não pense que porque eles decoram versículos bíblicos eles são crentes. Um papagaio bem treinado pode fazer a mesma coisa. Cuide da alma daqueles que Deus lhe confiou. Esteja com eles. Procure não só ver o grupo, mas procure ver os indivíduos. Muitos filhos de crentes se perdem quando chega a adolescência, quando chega a juventude, porque os seus professores, ou porque os seus pais, ou porque os seus pastores, pensaram que porque os viram na igreja, eles eram crentes e eles não eram. Quando eu era garoto, meu pai mandou construir um tanque lá em casa, um tanquinho assim, muito bonitinho, colocou uma lâmpada no meio, colocou 2 banquinhos de jardins assim, daqueles bonitos, uma graminha gostosa, e para completar aquele cenário todo, meu pai comprou 2 patos. Não sei porque vocês riram, pato não é para rir, pato é bicho. Meu pai colocou 2 patos ali, mas o tanque era muito apertadinho. E a minha maior alegria era ver os patos nadando. Eu ficava impressionado com os patos nadando, os palmípedes ali, nadando e tudo. Mas era tão pequeno que os patos logo cansavam e desistiam. É como você querer tomar banho de piscina numa banheira, não é? Aí quando foi um dia eu coloquei os patos para dentro, os patos foram para fora. Coloquei os patos para dentro, os patos para fora. Aí eu decretei um castigo para os patos. Vocês vão nadar 2 horas. E olha que os coitados dos patos corriam para lá, eu me cercava deles, tangiam os patos, corriam para cá. Cai um dilúvio. E eu gostei, achei foi bom, porque você está vendo? Ó, castigo mesmo, pato. Eu estou pingando, sabe aquele dilúvio que chove tanto que as suas sobrancelhas pingam? Eu estava assim. E aí então passou, fiquei ali quase 2 horas com aqueles patos, depois eu cansei, quando eu cansei eu fui embora. Aí quando eu estou no primeiro ano científico, eita, isso faz tempo, lá em Caruaru, no colégio diocesano, aí a professora de biologia disse: por que os patos? Eu disse: opa, esse assunto me interessa. Esse assunto me interessa, esse assunto me realmente chama a atenção. Por que os patos? Eu disse: pois não, professora, continue. Os patos, eles têm uma substância na pena, sim, que eles conseguem entrar na água e não se molham. Isso o quê? Pois Pois é, a água pode estar fria, pode estar quente, pode estar gelada. Quando o pato entra na água, a substância da pena do pato o protege e a sua carne não tem contato com a água. Foi a minha carne que teve contato com a água. Quem foi o pato? Fui eu. Tem muito filho de crente que entra na igreja, mas a igreja não entra nele. Tem muito filho de crente que até entra no evangelho por saber quem foi Mateus, Marcos, Lucas, João, saber onde está tal texto, saber recitar tal texto, mas aquilo não entrou nele. Procura ver o estado das tuas ovelhas. Filhos de crente se perdem porque não despertam a preocupação da igreja, como os demais perdidos do mundo. Eu fico impressionado porque nós nos preocupamos muitas vezes com os perdidos que estão além mar e continuemos nos preocupando com eles. Eles são alvos da nossa oração, eles são alvos da nossa ação, eles deveriam ser alvos dos nossos investimentos e recursos. Mas para os da nossa igreja, nós não os vemos como perdidos quando eles estão perdidos. É perdido lá. E é perdido aqui. Não despertam a preocupação da igreja. Muitas vezes nós começamos a fazer o orçamento da igreja e vamos cortando muitas coisas que poderiam servir de instrumento de evangelização para os nascidos na igreja. Muito cuidado quando você planejar alguma coisa. Na semana em que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu sei que Deus me amava, eu sei que Deus me queria, Deus pensou em mim e Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por mim, pecador. Eu creio em tudo isso, mas eu creio que também o evangelho é pregado e eu creio que aqueles que anunciam as boas novas têm até os seus pés formosos. Foi por uma ação dessa que Deus mandou gente para o outro lado do mundo pregar na China e mandou chinês pregar em outro canto do mundo e trouxe americanos para cá e assim o fez. Naquela época de 1978, na palavra da vida, eles estavam para fazer o acampamento, mas foi um acampamento em que começou a desistir gente, e foi desistindo gente, e foi desistindo gente, e foi desistindo gente. E a liderança do acampamento disse: nós vamos ter prejuízo assim. Se passar desse número, nós vamos ter prejuízo. Mas um deles disse: nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para ganhar almas. Provérbios nos diz que quem ganha almas é sábio. Vamos fazer o acampamento de qualquer maneira. Foi a semana mais fraca no acampamento Palavra da Vida. Naquele tempo as moças não jogavam futebol. E eu gostava muito de jogar futebol. O meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tinha um cabelo comprido, acreditem, até aqui. E eu molhava o cabelo e eu chacoalhava o cabelo. Não posso entrar em muitos detalhes aqui para que vocês não riam muito. Mas eu me sentia assim uma espécie de Roberto Dinamite de Caruaru. Era meu ídolo, meu herói. E o americano, o Michael, que me conduziu para aquele lugar, disse: Jader, lá tem muito futebol. Aí eu disse: pronto. E ele também disse: tem muita menina. Eu disse: pronto. Vamos lá. Entramos num ônibus. Aquela viagem eu já não gostei. Eu viajei ao lado de um engradado de galinhas. Paramos na estrada. A Kombi que vinha buscar a gente não veio. A gente teve que pegar a mala, entrar 6 quilômetros canavial adentro, no sol do nordeste do Brasil, com mala nas costas. Eu estava amando aquele programa. Eu chego naquele local e só tem agora 2,5 quartos de rapazes e 2 quartos de moças. Para jogar futebol não dava time. As moças naquele tempo não gostavam de jogar bola. Se a gente insistisse: por favor, moça, olha, joga com a gente, fica no gol, eu chuto fraquinho e pago uma coca. Não tinha jeito. Então o primeiro chamariz já morreu. O segundo chamariz, as meninas. Gente, cada mulher feia. Eu saí dali com a nítida impressão que o chupa-cabras tinha parentes. Estava com raiva de tudo e de todos. E os equipantes, uns malas, vinham pro tempo todo. Para isso, para aquilo, tomar banho, fazer aquilo outro. E eu não aguentei, e eu fui na cozinha, e eu disse: minha senhora, eu estou precisando ir pro Recife. Como é que a gente faz para sair daqui? Porque eu não tinha decorado o caminho, que era muito canavial e muito isso. Como é que a gente faz para sair daqui, minha senhora? Ela estava cortando, descascando alguma coisa, cortando cenoura, alguma coisa assim. Ela nem levantou a vista, continuou ali, plá, plá, plá. Amor, só no sábado, isso devia ser uma terça-feira. Aí eu apelei, eu disse: mas minha senhora, e se alguém ficar doente? Porque eu ia ficar doente. E se alguém ficar doente? Os pastores oram. Fui ouvir a palestra da noite, a mensagem da noite. Sentei lá atrás. Eu desconfio muito de quem senta lá atrás. Sentei lá atrás, com uma raiva enorme. Mas Deus usou o pregador daquela noite. Era região de, momento de Páscoa. E ele pregou sobre Jesus ou Barrabás, quem é o seu herói. Por quem você clama para conduzir a sua vida. Se você quer o momento, se você quer a satisfação, se você quer tudo pronto, se você acha que é por aí, então você está seguindo Barrabás e você clama por Barrabás. E Barrabás é o salvador da sua vida, mesmo que você não saiba. Se eu estou arrumado então, gente. Eu estou arrumado. Mas se você está se sentindo vazio, deprimido, desorientado, sem rumo, tem alguém que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem alguém que disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Tem alguém que disse, quem tem sede vem a mim e beba, e esse é Jesus. Jesus! E eu chorei, e eu clamei por Jesus, e Jesus teve misericórdia de mim, pecador. Eles iam desistir do acampamento, gente. Eles iam parar com tudo. E eu ia passar mais quanto tempo numa infelicidade, já entrando com ideias suicidas na cabeça. Por favor, nunca meçam uma programação pela quantidade de dinheiro, se vai dar prejuízo ou não, mas meçam pela oportunidade de ganhar gente para Jesus. De falar de Cristo. Filhos de crentes se perdem porque não despertam a preocupação da igreja como os demais perdidos que estão no mundo. Filhos de crentes também se perdem porque não são alvos da nossa evangelização, insisto nisso. E também não são alvo das nossas orações constantes. E também não são alvos do nosso devido acompanhamento. Você tem orado pelas crianças da sua igreja? Você tem orado pelos adolescentes da sua igreja? Nós reclamamos demais dos adolescentes, mas eu gostaria de pedir a você que você revertesse essa reclamação em oração por eles. Ore pelas crianças, ore pelos adolescentes, ore pelos jovens e lhes dê o devido acompanhamento. Acompanhamento de companhia, acompanhamento de companheiro, acompanhamento de alguém em que eles podem confiar. Muitas vezes eles não têm com quem se abrir. Eles não têm um pai. Eles não têm a mãe. Mas a palavra de Deus nos diz que ainda que o nosso pai, que a nossa mãe nos desampare, o Senhor não desamparará. E o Senhor usa a sua igreja. E o Senhor usa o seu povo para isso. Que ele lhe use, e muito lhe use, para que você acompanhe esses filhos de crentes. Filhos de crentes se perdem. Porque seus pais descuidaram. Ou porque seus pais terceirizaram sua evangelização e vidas. Descuidaram de casa. Descuidaram de orar com eles e por eles. Eu achei muito bonito porque a minha filha Fernanda, quando tinha 4 anos de idade, ela entrou no nosso quarto e ela encontrou a minha esposa de joelhos. E a minha filha pensou que a minha esposa estava sofrendo alguma coisa. E disse, mamãe, está com dor? E a senhora está assim, encolhidinha, de olho fechado, e oraram juntas. Será que seu filho vai ter o privilégio de lhe flagrar orando ao Senhor? Ele tem que aprender a orar com você. Será que seu filho vai ter o privilégio de aprender a ler a palavra de Deus com você? Ou será que você está terceirizando? Vem cá, fala aqui de Cristo para o meu filho. Quem é o herói do seu filho? É você. Quem é aquele em quem ele confia? É você. O Salmo 127 nos diz, herança do Senhor são os filhos. Agora cuidado vocês que me escutam nessa noite, porque uma herança pode se tornar uma grande dívida, pode se tornar um grande prejuízo. Evangelize o seu filho, ele está ali com você. É você quem o tem no braço pela primeira vez, é você quem o acolhe. Se você não acolher o seu filho, pode ser que o traficante da esquina vai acolher. E o que ele fizer por seu filho, Eu temo. Filhos e crentes se perdem. E aqui nós podemos ter algumas bases em Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo nos conta parábolas. Nos conta a parábola da moeda perdida. Nos conta a parábola da ovelha perdida. E nos conta a parábola também do filho perdido, do filho pródigo. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perde. por ser um animal irracional. E o animal irracional, encontrando a porteira aberta, o animal vai embora. Hoje eu desci aqui a rua na companhia de um cavalo. Não sei se vocês viram um marronzão que estava andando por aí. Tinha um monte de ovelhinhas por ali, não vocês, ovelhinhas mesmo, de quatro patas. Encontrou a porta aberta, os animais vão. Em termos humanos, muitas dessas crianças não têm noção, não são informadas, não são orientadas. E alguém já disse que este é um mundão velho sem porteira. E eles vão por aí, e vão indo, vão indo, vão indo. As portas abertas, casa aberta, lá aberto, tudo aberto, pode ir, pode ir. E filhos de crentes se perdem, muito jovens, porque a porta está aberta. E eles vão seguindo por aí. Agora, no caso da moeda perdida, a moeda não tem vida. É um objeto inanimado. A moeda não se perde, você é que perde a moeda. Já percebeu isso? Tem muita gente que perdeu o filho de crentes na igreja por seu mau comportamento, por seu relaxamento, por seu mau testemunho. Pais perderam os seus filhos, porque os pais dentro de casa realmente eram outra pessoa. Mulheres perderam as suas crianças. Estes perderam estes. Um dia morreu um presbítero, infarto fulminante. Pum! Morreu. Quando morreu, correu a notícia logo, e os irmãos telefonaram um para o outro, morreu o presbítero fulano. E todo mundo parou o que estava fazendo e todo mundo veio para a igreja. Todo mundo chorou e lamentou a morte daquele homem. E aí então o que aconteceu foi que no culto fúnebre o pastor pregou e tal, e depois deu a oportunidade para aqueles que quisessem dizer uma palavra, se despedir, dizer alguma coisa da importância daquele presbítero para a sua vida, e veio uma pessoa ali, logo se formou uma fila enorme, veio o primeiro e disse: eu quero dizer para vocês que eu perdi um pai, um verdadeiro pai, um verdadeiro amigo. Esse presbítero foi assim comigo, paciente, bondoso, atencioso, sempre que eu pedi ele estava à disposição para me atender, aí eu não aguento nem falar, e foi lá chorar. E veio outro: eu quero dizer para vocês que eu perdi o maior professor de Bíblia da minha vida. E veio outro: eu digo assim para vocês que eu nunca vi ninguém visitar e acolher tão bem uma pessoa. E só isso, a viúva estava sentada lá atrás, chamou seu filho mais velho, disse: meu filho, vem cá, vai ver se é teu pai que está deitado mesmo lá na frente. Tem muita gente que para os outros uma maravilha, para dentro de casa nada. A moeda se perdeu porque outros perderam. É possível um professor de escola dominical ajudar estes a se perderem. É possível pastores ajudar estes a se perderem. Nós temos que parar de querer correr atrás dos outros por aí, chorar e lamentar e buscar aqueles que nós perdemos. A semelhança do filho pródigo, também muitos se perdem, filhos de crentes se perdem porque querem se perder. Não tem motivo. Recebeu-se toda a orientação, todo o carinho, todo o aconselhamento, todo o acolhimento. A igreja trabalhou muito bem por ele. Mas ele quis se perder. Ele chegou e disse: eu quero a minha parte, eu quero ir para o mundo, eu quero viver dissolutamente, eu quero me assentar com as piores prostitutas que existirem, eu quero me assentar com os piores bêbados que estiverem à disposição. Eu quero. Tem desses que querem a perdição. Foi o filho pródigo quem quis perder. Também filhos de crentes se perdem. E a minha pergunta para vocês é: nesse momento crucial da vida de uma pessoa que é mesmo a adolescência, é a adolescência uma idade crítica para a vida e para a fé? Pode ser que sim. Quando é criança, você crê em tudo e canta tudo. Você não tem nenhum problema quanto a isso. Quando você é criança, você obedece e não questiona. Deixe-me adiantar um pouco aqui por causa da hora. Você não se questiona, você não se envergonha de falar até de Cristo. Olha, vai lá na frente e recita um verso. E você vai lá na frente e recita um verso. Vai lá e diz para o teu coleguinha: Jesus te ama. Jesus te ama. Quando você é criança, você não tem esse tipo de problema, de dificuldade, você não questiona a fé. Você nem teve condição ainda de pensá-la tanto e de tal modo. Você repete bem o que você aprendeu. Ninguém lhe questiona. Que fé é essa? Por que tu és crente? Por que teu comportamento é esse? Eu nunca vi uma criança de 8 anos questionando a outra. Conta aí para mim a tua salvação, vai. Eu nunca vi isso. Conta aí esse teu Deus, como é que ele criou essas coisas e tudo isso? Nunca vi. Quando criança, ninguém lhe questiona, ninguém lhe provoca, ninguém se insinua para você. Mas aí quando você começa a fase da adolescência, por que é que os filhos de crentes correm os riscos de desvios e de perdição? Porque se acostumaram com as coisas divinas. E muitos filhos de crentes estão tão acostumados com as coisas divinas que aquilo passou para ser, para eles, passou a ser mecanismo. Passou a ser para ele ritualismo. E isso cansa. Não tem prazer na lei do Senhor. Não meditam nela nem de dia e nem de noite. É para levantar? Levanta. É para sentar? Senta. É para cantar? Canta. É para abrir a Bíblia? Abre. Mas aquilo é tão somente um mecanismo. Aquilo é tão somente um ritualismo. Também porque viram dentro de casa só mecanismo e só ritualismo. A igreja começa em casa. A salvação, a perdição de uma criança começa em casa. O abastecimento, a falta dele vai refletir na adolescência, começando em casa. Deuteronômio capítulo 6 diz para o pai andar, e enquanto anda com a criança, e a criança pequena, vai ensinando, vai falando, vai aproveitando das coisas da vida. Vai podendo mostrar, como o reverendo Kendall pregou nessa noite, você podia pegar amanhã o Salmo Isaías 40, e você está cercado de montanhas aqui ao redor, pelo menos de montes, e você está vendo aquele monte ali, meu filho? Tô, papai. Olha o que a Bíblia diz. Aquele monte, em cima daquele monte, em cima daquele monte, não é nada diante do nosso Deus. Está vendo que grande Deus a gente tem? É mesmo, papai. Agora, olha para lá, filho, o céu. Olha para lá, filho, olha lá. A Bíblia diz que Deus, quando olha para esse céu, é como se fosse um palmo para ele. Poxa, como Deus é grande, né, pai? É, meu filho. É, meu filho. Andando, assentado. Quantas vezes em viagens com as minhas filhas, a gente via um pôr do sol lindo. A gente parava um pouquinho e comentava sobre como Deus é perfeito e como os céus proclamam a glória de Deus. Aí a gente viajava depois para cá e para lá. Aí de repente eu ouvi uma vozinha assim atrás de mim. Está glorioso hoje, né, pai? Olha lá. Só viram de casa mecanismo e ritualismo. Porque entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou neles. Porque a razão da esperança que devia existir em seus corações ficou apenas em 3 palavrinhas só. Só isso. E não foi feito mais nada. Muitas vezes os nossos departamentos infantis, eu não sei se são departamentos infantis ou depósitos de criança. Febens de Jesus. Eu não sei. Pega uma professora, joga lá dentro e diz, irmã, Deus te abençoe e te vira. Quantas vezes nós estamos tão preocupados em melhorar a aparência externa da igreja e nós não estamos cuidando do departamento infantil da igreja, do material da igreja. Nós devemos cuidar muito mais. Pastores, por favor, vocês também estudam teologia. A igreja também começa no departamento infantil. As suas crianças precisam saber que os pastores visitam as suas ovelhas. Quando Jesus Cristo fala ali para Pedro, em João capítulo 21, pastorei as minhas ovelhas, ele usa 2 palavras para ovelhas. Ele usa uma palavra para ovelha, ovelha adulta, ovelha e ovelhas. Ele usa uma palavra para esse grupo, mas também ele vai usar uma palavra para ovelha pequena. Pastorei as minhas ovelhas pequenas. Cuide delas. Apacente as minhas ovelhas pequenas. Há uma estatística nos Estados Unidos de que 80% das pessoas que estão hoje firmes no Evangelho, bem casadas, bem orientadas, ajudando no evangelismo, trabalhando voluntariamente com fervor na igreja, 80% desses que assim estão agindo nos Estados Unidos tomaram essa decisão até os 13 anos de idade. Está vendo só? Está vendo só? Moças que me escutam nessa noite, a primeira profissão que você quis ser foi ser professora. Não tenho dúvida disso. Porque você admirava a sua professora. Você queria ser como a sua professora. E você, no departamento infantil, ficava louca que a sua professora dissesse: quem quer contar a historinha pra gente hoje? E você via aqueles dedinhos todos levantando. Triste coisa para um professor é ter que contar a história de Jonas para filho de crente. Hoje nós vamos aprender sobre Jonas. Aí já se levanta um garoto de 7 anos. Ainda 40 dias e Jonas será, e Nínive será destruída. Porque sabe, quer participar, quer cantar lá na frente, quer ajudar. Ah, queridos, aproveitem desses momentos e invistam no departamento infantil das suas igrejas. Eu insisto e rogo por isso. E nunca se esqueça disso. Filhos de crentes se perdem porque o diabo tem prazer nesse desvio. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Se ele puder estraçalhar um filho de crente, ele estraçalha. As nossas igrejas são constituídas de famílias, e as famílias se abastecem da igreja. Aí o inimigo ataca a família, porque ele sabe que ele atacando a família, ele afeta a igreja. De onde nós nos abastecemos para professores de escola dominical? De onde nós nos abastecemos para o conselho da igreja? Os diáconos que virão, as pessoas que atuarão nos departamentos femininos, de onde nós nos abastecemos? Da família. E se ele colocar a família em polvorosa, se ele conseguir uma cabeça de ponte dentro da casa, se ele realmente se instalar ali, ele prejudica a igreja. A gente vai dizer assim: olha, eu estou com muita dificuldade de assumir a classe, porque na minha casa o meu casamento não está bem. O inimigo ataca a igreja. O inimigo ataca a família, mas também o inimigo ataca a igreja. E ele vai com tudo contra a igreja, para promover divisão, facção, para promover realmente discórdia, para que na família o pessoal diga: ah, não quero mais na igreja não. E para lá, pai, para a gente só ouvir briga, para a gente só ouvir o pastor reclamando, para a gente só ouvir irmão de cara feia com irmão, para na hora que dizer assim: eu te amo, irmão, um virar as costas para o outro. Pai, eu não quero isso. O diabo tem prazer nesse desvio. Nunca se esqueça disso. Tranquilidade até que venham as primeiras crises, provações e descobertas. Eu quero dizer com isso que os filhos de crentes até poderão viver uma aparente tranquilidade, até poderão viver um aparente cristianismo, mas até que venha a primeira crise, ou até que venha a primeira provocação e a primeira descoberta. Isso também pode acontecer com aqueles que são nascidos de novo. Eles também poderão entrar em crises. Eles também poderão realmente travar diante das provocações dos colegas. E também diante das descobertas. Some-se a isso as ilusões e etc. e tal que nós já falamos. Eu quero fazer o seguinte com vocês. O Edivane me falou que eu tenho só mais 10 minutos e o estudo continua e o estudo vai muito mais à frente. E eu não quero me estender mais. Eu quero muito mais vocês concentrados aqui do que nós realmente corramos. Então eu vou dividir esse meu estudo em duas partes. Nós não vamos perder com isso. Eu peço a sua atenção e esse então será o slide último desse momento. Existe essas duas coisas que eu peço que vocês considerem. Existe a revolução pubertária que uma pessoa enfrenta, e também existe a rebelião juvenil que uma pessoa pode enfrentar. A primeira, a pessoa enfrenta. Ela está saindo de uma situação e de um estado de infantil, de infantilidade, de criança. E essa pessoa agora está crescendo. E de repente agora o mundo começa a ser outro para essa pessoa. E essa pessoa até mesmo começa a ver algumas transformações acontecendo no seu corpo, na sua mente, nos seus pensamentos. Então a revolução pubertária é natural e todos passam por ela. A rebelião juvenil, alguns passarão por ela. Infelizmente, muitos até estão passando por ela, como consequência do que nós já trabalhamos aqui. A revolução pubertária, ela é natural. Agora, ela pode ser intensa ou não. Tem gente que entrou na adolescência e parece que caiu em cima de um vulcão. E tem gente que entrou nos seus 12, 13, 14 anos da pré-adolescência, e foi indo. E chegou à juventude, à fase adulta, teve algumas lutas, teve algumas dificuldades, Mas não foi uma coisa tão intensa. Vocês estão me entendendo quanto a isso? Mas a rebelião juvenil, ela é potencialmente perigosa. Ela tem capacidade de delinquência. Ela pode tornar uma pessoa delinquente. E ela pode deixar profundas sequelas. É possível uma pessoa começar com a sua revolução pubertária, natural, da idade, dos hormônios, e enveredar já numa crise pessoal desta magnitude e ser agora arrebatado para dentro de uma rebelião juvenil. E aí sim é perigoso. E aí sim sempre trará problemas e sequelas. Problemas e sequelas numa rebelião juvenil. Afetará o caráter, afetará a mente, afetará o físico. Nós precisamos trabalhar com as nossas crianças para que, enxergando o tentador, enxergando os seus agentes, enxergando as ilusões, eles estejam protegidos e até saibam em quem têm crido, porque com certeza o inimigo das suas almas virá também contra eles. Na revolução pubertária, a transformação é mesmo no corpo e na mente. Como eu já falei, pode ser uma mistura de furacão interno com maremoto externo. Mas é aquele negócio de que agora para a moça o seu corpo está mudando. Para o menino a sua voz está mudando. E outras questões mais. Ainda vem aquele sentimento de onipotência, porque até então quem atravessava a rua com aquele garoto era papai e mamãe, dá aqui a mãozinha. Mas quando é a primeira vez de você atravessar a rua sozinho, vem aquele sentimento de... Eu me lembro, quando eu atravessei a rua sozinho, eu fui e voltei. Vem aquele sentimento de que agora eu estou podendo, agora eu estou indo. Pai, eu posso chegar às 10? Sim, pode chegar às 10. E então eu me senti onipotente. Ainda faz parte desta revolução pubertária. Também há as inquietações e as indagações. O ser humano tem duas fases de pergunta: por quê? Quando é criança, por quê? Que é isso? Por quê? Que é isso? E você pode realmente responder com coisas bem simples. Por que o céu é azul? Porque é azul. Tá bom. O que é isso? É uma vaca. Eu fiquei impressionado que o pastor Kendall só veio descobrir vaca agora. Ele estava perguntando, vaca, vaca. Sorry, Kendall. Eu não sei se ele está aqui. O que é isso? O que é aquilo? E resposta simples, atendem aquela criança. Mas chega um momento em que o garoto pergunta, pai, por que o céu é azul de dia e escuro de noite? Pai, por que a galáxia de Andrômeda está naquela posição assim, assado? Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que as fossas abissais do oceano da Austrália são tão profundas? E aí, meu querido, faz parte das indagações. Pai, por que é que eu tinha tanta raiva de menina quando eu era menino, mas agora que eu sou adolescente, eu vejo que a coisa é bonita, pai? As indagações. Pai, olha, por que que de noite eu estava dormindo, sonhando, e realmente eu me entusiasmei? E vocês interpretam o que eu estou dizendo. As indagações, as inquietações próprias da revolução pubertária. Por favor, não estou querendo ser chulo com vocês, mas é a realidade do nosso dia a dia. Na revolução pubertária, é uma época de descobertas. Uau, eu descobri que o hipopótamo está além do meu livro de pintura. Está ali no Animal Planet também, meu programa favorito, né? A gente descobre cada coisa quando a gente está na adolescência. E é importante, é legal. Agora veja que para cada área e cada fase da revolução pubertária, ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de assessoria. E é melhor que você o ajude do que o amigo ímpio ajude. Imagine as questões que ele tem na cabeça. E vem aquele amigo íntimo, ímpio, e coloca coisas na cabeça dele. Eu temo muito pelos filhos e crentes, nascidos de novo, 12, 13 anos, quando eles entram nos banheiros dos seus colégios e escolas, quando os seus colegas e as suas amiguinhas e tudo estão ali, os rapazes e as moças. As meninas de hoje são terríveis, imorais, podres. E vem para cima das nossas meninas de 12, 13 anos com cada proposta, com cada ideia, com cada sedução, para que a menina também se entregue rapidamente, porque fulaninho está de olho nela, e assim se faz todo um esquema dentro da escola. E esse é o mundo que nós vivemos. Se você não cuida desta menina, esta menina terá grande dificuldade. Ainda vivemos dias em que tem crianças que não têm essa liberdade de conversar com o pai ou com a mãe dele. Aí você pode, com muito cuidado e jeito, cuidar desses também. Informando os pais, mantendo uma comunhão muito íntima e respeitosa com os pais. Sim, a revolução pubertária é época de descobertas. É época de curiosidade também. A rebelião juvenil é perigosíssima. Porque no que era um sentimento até, e vocês me compreenderam na proposta de onipotência, eu posso, eu consigo, eu consegui, uau, que legal. Agora aqui vem já um forte sentimento de independência, de autonomia que chega a assustar. Eu me assusto quando eu vou a alguns shopping centers, de ver meninas de 12, 13 anos andando com trejeitos sedutores. Eu me assusto com alguns garotos, como eu estava no estacionamento de um shopping center em São José dos Campos, morei em São José dos Campos cerca de 6 anos. Três garotos comentando, tem maconha aí? Não, acho que eu dei um pouquinho aqui. Assim, como quem pergunta, tem uma bala, tem um pirulito, alguma coisa assim. Forte sentimento logo de independência. E esses têm o seu quarto, o seu mundo, e nem o pai pode entrar, nem a mãe pode entrar se não pedir licença. Esses também têm esta certeza, esta convicção. Eu sou onipotente. E estes, como até nos diz a Bíblia, no Salmo 73, já são capazes de se vestir de violência e responder a tudo com violência. Cuidado quando você travar alguma discussão com um adolescente. Você pode se arrebentar todo fisicamente falando. Eu sou onipotente. A minha turma é onipotente. Nós podemos tudo. Perigo. Porque as inquietações e as indagações que confrontam, desafiam, irritam ou inibem os mais velhos, eles fazem questão de procurar os piores meios para chocar a quem puder chocar. Se eles estão com inquietações, eles vão buscar as respostas nos piores centros. E vão fazer disso a sua arma para chocar as gerações que estão acima e para deixar confusa a geração que está próxima, as crianças. Eles amam confrontar e eles vão amar desafiar. Eu temo pelas professoras de escolas públicas. Um dia desse eu estava pregando para cerca de 200 professoras de Jacareí, as mulheres mais assustadas que eu vi na minha vida. Mulheres que estão entrando em colapso nervoso. Professores de ensino do segundo grau, na minha época chamava-se assim, que estão pensando duas vezes se vão voltar da aula na segunda-feira que vem. Por causa desses que confrontam, desafiam, irritam ou inibem os mais velhos. Nós vamos dar um break aqui, nós vamos dar uma pausa aqui. Seguiremos amanhã à noite, então, com esse estudo, que eu peço a paciência de vocês, mas que eu rogo a atenção de vocês. Precisamos refletir o nosso tempo e o nosso momento. E à luz de Provérbios 24:11, livra os que estão cambaleando para serem mortos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos nos colocar de pé e vamos orar neste momento. Pedir que o pastor Ricardo venha aqui e venha orar conosco, pastor Ricardo. É o outro pastor Ricardo, é o brasileiro, tá certo? É o pastor de Maringá. Vamos orar ao Senhor. Enquanto o pastor Ricardo está vindo, eu peço que você olhe de olhos fechados para a sua igreja. Que você olhe para o seu povo. Que você olhe para a sua gente que está ali precisando também de você. E eu também peço que você, nessa noite, lembre daqueles que já não estão mais ali. Daqueles que se foram. Daqueles que colocaram os seus pés no caminho dos pecadores. Já estão até assentados nas rodas dos escarnecedores. Eu peço que também você lembre destes. e vamos orar por eles também.
Pai Celestial, nós te louvamos por esses dias tão especiais que o Senhor reservou para nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que tem sido ministrada a nós nesses dias. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor trabalhe, testifique de uma forma profunda a Tua Palavra no coração de cada um de nós. Dá-nos sabedoria, discernimento e graça como pais que aqui estamos, como pastores e líderes da Tua Igreja, para essas verdades tão sérias, Pai. Num momento tão sério da história do mundo, da Igreja, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos capacite. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê ousadia, intrepidez do alto, Senhor, para nós confrontarmos, Senhor, e resistirmos o nosso inimigo. Resistirmos, Senhor, às astutas ciladas do inimigo. E coragem, Pai, para proclamar, para praticar, ó Deus, começando dentro da nossa casa, ó Deus, no seio da Igreja, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, Senhor, ó Deus, proclamando, pastoreando, evangelizando, guiando, ó Deus, esses jovens. Obrigado, Pai, pela vida dos preletores, obrigado pela vida, ó Deus, da editora Fiel, daqueles que estão promovendo esses encontros. Te agradeço por cada jovem que aqui está. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que nenhum deles saia daqui, Pai, sem eliminar do seu coração essa dúvida. Se ele nasceu numa igreja evangélica, ó Deus, que ele tenha a experiência de nascer de novo durante essa conferência, Senhor. Para que ele não saia daqui, Pai, do jeito que ele entrou. Ó Deus, que ele se volte para Ti, que o Senhor regenere, que o Senhor dê o dom da fé e que eles se decidam por Ti. Ó Deus, continua contemplando a nossa vida, esses jovens, e complete a Tua obra, Pai, durante essa conferência, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.